Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sigel.
É sinal que está na hora. É ele quem chega agora. Já deu meia-noite. Tranca ruas quem chega aqui.
Das almas!
Oi, é Mojubá.
Mojubá, a gente tem que começar assim, né? Saudando Exu, saudando todos os orixás, todos os seres de luz, de todas as orbes que trabalham para a luz, para o bem. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua proteção. Muito obrigada à companhia de você, Saravá Umbanda, Saravá você que está aí do outro lado também assistindo a gente por todas as redes sociais e pelo AM930. Tem gente que eu sei que está no radinho ouvindo a gente. Muito obrigada pela sua companhia, principalmente nesse meio de feriado, né?
O pessoal que tá comendo no carro aí, né? Pega aquela marmitinha no carro, ouvindo. Aham. Maravilhoso, né?
Pessoal que tá na praia. Tem beijinha branca aqui, gente, vai ser tudo bem. Muito obrigada pela companhia, eu tenho o prazer e agradeço muito, né? Que Pai João Lucas Guimarães, Pai João de Ogum, está aqui para conversar com a gente de novo. Se vocês não assistiram às outras duas entrevistas, a gente falou sobre arquétipos na Umbanda, falando sobre...
Alquimia
na Umbanda. Dois assuntos sensacionais, gente. Se perderam esta entrevista, procurem aqui no nosso Instagram do Sete Pontos ou no YouTube da rádio. Tá lá, assistam. Mas hoje a gente vai falar, como amanhã é o dia... Teoricamente é o dia da fundação da Umbanda, né? Historicamente, enfim... A gente vai falar sobre isso hoje, sobre o Brasil da Umbanda, que foi tema, inclusive, do seu TCC, né?
Pois é, eu terminei a minha especialização em psicologia analítica, né? Psicologia junguiana, pela PUC. E essa é uma abordagem da psicologia que permite diálogo, né? Permite uma interface com as questões espirituais, enfim. Não que se faça, digamos assim, uma pregação, nada assim, mas... Dá para conversar, as duas coisas conseguem conversar. Os fenômenos ali, eles conseguem conversar entre psicologia e espiritualidade, Umbanda. Então, disso saiu um trabalho que foi bem bacana, né? Não está publicado ainda, está em processo de... Vou arrumar para ele ser publicado, mas quem quiser conversar, quem quiser ter acesso, eu disponibilizo depois.
Sensacional, gente, sensacional. Muito, eu sou suspeita para falar, tá bom, tudo bem. Mas está muito bem escrito, está muito claro. E é muito bacana, vale a pena. E você é, bom, psicólogo, né, já falou aqui, e junguiano. E acho que dos, de todos eles, né, dos terapeutas, enfim, Jung é o mais espiritualista, embora ele diga que não, é o que mais tem esta vertente, né?
Olha, o Jung, de todos que eu tive contato, claro que não tive contato com todos, mas de todos que eu tive contato, ele foi o mais ousado nesse sentido, assim, porque ele se pôs a escrever coisas que o tabu da ciência do século XIX não propunha e ainda não propõe, né?
Sim.
Então, ele se pôs a dizer que a psique não obedecia aos limites do tempo e do espaço. Ele se pôs a escrever na autobiografia dele muito sobre fenômenos paranormais que ele não conseguia explicar. E ele falou assim, eu tenho que falar disso. Porque eu não sei como explicar. Eu sabia que ia acontecer, eu sabia que ia acontecer um estalo na porta. E aconteceu e eu não sei como explicar como eu não sabia. Né? Eu ouvia vozes, eu ouvia coisas, eu sabia sobre coisas que estavam dentro de gavetas, por exemplo, que eu nunca tive acesso. Aconteceu comigo, eu não sei explicar. Né? Então, ele fala assim, eu não tenho capacidade enquanto cientista para dizer que é ou não é, mas eu tenho que pelo menos registrar.
Falar sobre isso.
Né? Tá registrado.
Sensacional. Que é uma baita de uma coragem.
É.
Porque muitos... Não é melhor não falar sobre isso que vão achar que eu sou maluco, melhor não falar sobre isso que eu vou perder credibilidade.
Mas ele perdeu, né? Ele perdeu. Ele foi extremamente criticado.
Sim.
E ele escreve o quanto ele sofreu por isso. Assim.
Uhum.
Porque, né, você vai ser um visionário, principalmente naquela época, você vai apanhar muito, assim, muito. Mas ele sabia para onde ele ia, então ele encarou essa. Né?
Isso aconteceu com todo mundo que foi falar de espiritualidade pela história do mundo, né? Kardec, quando foi codificar, também foi expulso da academia, né? Ele era professor, membro da academia de cientistas. Quando ele escreveu o livro, ele foi falar de espiritualidade, acabou, você está expulso daqui, perdeu toda a credibilidade. Tem um, inclusive, que foi crucificado quando ele foi falar de coisas que as pessoas não entendiam. Então, vamos, né?
Essa pois é, parece que é um destino comum, né, para todo mundo que quebra paradigmas.
Sim.
É um destino comum, ele só vai ser entendido muito tempo depois, né? Porque ele está muito tempo depois.
Na verdade, ele está muito tempo à frente. Né? Quando a gente chegar lá, a gente vai entender. Bem isso. Bom, e amanhã, dia 15 de novembro, é data de fundação da Umbanda. 1908, né?
1908,
Zé Fernandinho de Moraes.
Niterói, Rio de Janeiro. Pertinho de Niterói, né? Bem Niterói.
Eu acho que todo mundo que está assistindo já conhece essa história, mas vamos fazer um breve resumo de como é que aconteceu e por que que aconteceu?
Então, o Zélio tinha uma doença, né, logo jovem, e uma doença que deixava ele praticamente paralítico, assim, né, e a família foi procurar no Espiritismo, que era bem pouco difundido, assim, ainda na época. O Espiritismo veio para o Brasil como uma promessa europeia, uma novidade da Europa, uma coisa diferentosa que estava acontecendo na Europa, que veio para cá.
E todo mundo abraçou, né? Porque isso veio de fora, aquela nossa velha história.
Mas era assim, feito assim nas casas, com pequenos grupinhos, era mais para uma classe média, uma burguesia, assim, né? Porque era uma certa coisa meio para frentex naquela época. Assim.
Veio da França, gente.
É.
Então, era muito chique.
E então, o espiritismo clássico, vinham espíritos de grandes personalidades, doutores, filósofos, todos, né, respeitadíssimos, intelectuais, cultos, brancos, né, assim por diante, praticar curas e trazer mensagens edificantes da espiritualidade. Essa é a ideia. Então, foi lá Zélio, e durante uma daquelas sessões, esse menino levanta, né, começa a andar e começa a frequentar, e em determinado ponto da coisa se revela um espírito muito diferente do que estava se acostumado a trabalhar dentro daquele círculo ali, que era um espírito de um índio cativo, né, brasileiro. E nisso começou-se a se manifestar muitos outros espíritos como este. Porém, pela reminiscência dessa ideia eurocêntrica, um espírito de um índio não poderia ser capaz de transmitir com a mesma capacidade ou extensão ou profundidade as mensagens da espiritualidade, porque ele não tinha um nível cultural abastado o suficiente para conseguir transmitir isso, né? E esse espírito refutou isso tudo. Falou, você está falando uma grande bobagem. Inclusive, eu fui padre, assim, assado, né? Então, não procede. E aí, em contrapartida, a organização espírita falou negativo. Aqui
você não pode se manifestar.
Aqui não vai dar. Né? Então, neste dia, lá em 1908, ele diz, né, um dia anterior, ele diz assim, então amanhã, na casa deste aparelho, né, deste médium, vai se iniciar um novo culto às 8 horas da noite. E um monte de gente curiosa para ver, né, que, pô, interior do Rio de Janeiro, ali não acontecia tanta coisa, então aquele era o bafafá do bairro, né? Então, vamos ver o que vai rolar.
Uhum.
E aí veio este espírito, e ele traz um discurso, inclusive a Lucília, né, minha prima, Terreiro Pai Maneco, ela estudou isso junto com a família, né, do Zélio, e o discurso, um discurso muito formal, assim, belíssimo, em que ele dizia que este novo culto que ali começara iria se dirigir aos humildes, sem distinção de raça, de cor, de classe social, onde todos vestiriam o branco, simbolizando a igualdade, e neste culto abririam as portas para índios e negros, né? E depois, claro, demais espíritos. Mas se democratizou isso, né? Trouxe esse nicho de entidades para dentro desse culto, e com essa ideia baseada no Evangelho de Cristo, né? Diz assim no final, esse culto terá em sua figura maior o Evangelho, será pautado na sua figura maior no Evangelho de Cristo. Então, nasce, esse é um grande ponto da Umbanda, polêmico, né? Mas nasce-se a Umbanda cristã, né? Pautada no Evangelho de Cristo, que é a sua figura maior. Está lá, dito pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. E ele fala assim, se querem um nome, será Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois não haverá caminhos fechados para mim. É o que ele diz, um discurso assim, né?
Belíssimo.
Digno de nota da história mesmo.
Sim. Essa questão da Umbanda cristã é porque as pessoas confundem um pouco. Não, a gente tem a origem negra, sim. E aí o João vai falar bastante sobre isso. Como é que veio o culto aos orixás para o Brasil, né? Mas quando ela chegou aqui, João, ela se construiu em cima dos personagens, mas dos seres, dos espíritos que habitam esta terra, né? Nos nossos índios, os negros que vieram escravizados. E daí ela surge como Umbanda no Brasil. Não tem Umbanda em outro lugar, gente. Se tem Umbanda em outro lugar do mundo, tem porque um brasileiro foi para lá e levou.
Que a gente exportou, né?
Exatamente. Mas quando a gente fala que Umbanda é brasileira, Umbanda é brasileira. O candomblé é brasileiro? O candomblé veio, sim, com os negros da África. Mas a Umbanda é puramente nossa. Eu não sei por que a gente não abraça isso lindamente, né, João?
Pois é. Veja, eu queria só colocar outra coisinha que é importante sobre o que a gente chama de mito fundador.
Uhum.
Essa passagem da história de Zélio de Moraes é o mito fundador da Umbanda. A Umbanda se dirige a partir disso, né? Os fatos como foram, a gente não sabe exatamente, né? Se mudou uma coisinha ou outra no discurso e tudo mais. Mas esse é o mito fundador. Isso é uma coisa que eu estudei também.
Uhum.
Tem vários artigos que comentam sobre isso, até criticam isso, porque o fenômeno de espíritos de índios, pretos velhos, principalmente índios pretos velhos, também tem a Quimbana, mas isso é uma outra história, mas principalmente índios e pretos velhos, já acontecia isoladamente pelo Brasil.
Sim.
Esses espíritos vinham naquelas velhas benzedeiras que faziam bate-folha assim nas casas e tal, que até pouco tempo atrás ainda tinha, hoje em dia eu nunca mais vi, mas, né?
Aquela,
todo mundo já foi a benzedeira quando criança.
Sim,
né?
sim.
Né? Uhum. Criança ficava com febre lá, a mãe levava na benzedeira. E incorporava o caboclo, geralmente médiums inconscientes no interior de Minas Gerais. Acontecia muito antes assim, do discurso do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porém, esse mito fundador, ele não foi reconhecido em 1908. Lá, 1908 ele fez esse discurso, daí saiu no Brasil inteiro no jornal que surgiu a Umbanda. Não. Inclusive, o nome Umbanda veio muito tempo depois. Né?
Uhum.
Aquilo ainda era chamado de espiritismo naquela época.
Certo.
Então, esse mito fundador foi reconhecido cerca de 40 anos depois.
Então,
de 30 a 40 anos depois, é que tipo, todo mundo se juntou e falou, cara, é isso aqui. Sabe?
Uhum.
Que foi no começo das federações. Entende? Que deu-se em São Paulo, ali, a federação tentando unir todos os terreirinhos, não sei o quê, bababá, e tal. Não, para onde? O que une a gente? Não, é isso aqui, né? É essa história.
Porque tinha os outros cultos, o candomblé, a própria macumba, o batuque, o jurema, todos esses outros que já eram manifestações de espíritos, e que muitos espíritos aqui mesmo, nossos, mas que estavam sendo isolados e a Umbanda, na verdade, veio para... porque a gente precisava, né? De alguma coisa que... é, para se fortalecer, que unisse todos esses cultos. É, e uma federação, e uma... enfim, alguma forma da gente trabalhar juntos.
Exatamente, exatamente. Foi um movimento da sociedade intelectual daquela época de tentar organizar isso enquanto religião mesmo, né? Porque o espiritismo, por exemplo, ele ainda há essa discussão desde sempre se o espiritismo é religião ou é uma filosofia, né? Uhum. Eles não se decidiram ainda sobre isso.
Não. Também, né? Religião, filosofia e ciência, as três coisas.
É, a Umbanda foi organizada como religião graças a esses esforços dessa equipe, desse academicismo, assim, que tentou, né, dizer de onde que nós viemos, que nós acreditamos, assim por diante, né? Sim. Já teve a discussão da Carta Magna lá, esses tempos, né, aqui no programa. Uhum. É, são discussões pertinentes a esse reino né, cultural mesmo. O que, que é que nos une? Sobre o que, que a gente fala? Né? Como é que a gente pode se dizer enquanto uma única religião? Né? Por que você, que é de um terreiro lá, do Piauí, e eu que sou do terreiro Filhos do Sol, por que a gente diz que a gente tem a mesma religião? Sendo que a gente, às vezes, nem pratica da mesma forma. Né?
Sim.
Então, são discussões ainda em andamento. Acho isso muito bacana, assim, porque vai moldando a coisa com o tempo. Né?
É, tem os dois lados da moeda, né? Por um lado, é importante que a gente tenha esse centro para a gente entender quem somos, né? Se vocês... mas o que é a Umbanda? Quem somos nós, umbandistas? No que a gente acredita de verdade? Por um lado, é bacana. Por outro, isso dá uma liberdade de culto para a Umbanda que também é sensacional, né?
Sim.
A única coisa que está errado é fazer mal. Se propor a fazer mal a alguém ou qualquer coisa, enfim. No mais, se a cor de algum é azul ou é vermelha, se a erva que se usa é essa ou aquela, está tudo bem.
Está tudo bem, né? Até porque tudo é simbólico. Você não entendeu isso, veja no programa aí.
É,
no
canal, eu leia lá sobre os arquétipos e tal. Tudo é simbólico. Mas levando isso em consideração, que então foi fundada no dia 15, a pergunta é, por que que a Umbanda nasceu no Brasil? Por que aqui?
Caramba! Essa é uma pergunta, eu vou ter que voltar bem atrás, assim.
Sim.
Tá, então vamos lá para trás.
Vamos voltar, né?
Pois bem, estamos, então, em 1500.
Sim.
No que, na minha opinião, erroneamente chamamos de descobrimento do Brasil. Eu chamo de invasão mesmo. Né? Não descobriram nada, aqui já tinha bastante coisa acontecendo.
É, já estava todo mundo aqui vivendo bem, em paz e feliz, e estava tudo certo.
Então... Uhum. A invasão, colonização do Brasil começou nessa época, ali em Porto Seguro, na Bahia, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? E eu entendi porque os portugueses acharam aquilo tudo impressionante, porque realmente é uma vista incrível.
Meio paraíso na terra mesmo.
É.
Uhum.
Desceram ali em 24 de abril de 1500 e tiveram um choque direto com o povo tupinambá. O povo tupinambá é o povo litorâneo que ia desde o Espírito Santo, ali para cima, Rio de Janeiro, Bahia, e subindo mais uns três estados. E os tupinambás, eles fizeram uma grande diáspora, assim, né? Então eles desceram, deram a volta, depois voltaram para cima de novo e ocuparam todo o litoral. E outras etnias ficaram com o centro, né, do Brasil, mas o litoral era tupi, tupinambá, enfim, né, um povo assim realmente muito poderoso. Eles tiveram esse choque e a primeira coisa que aconteceu foi uma dupla projeção. Isso está na carta, né, do Pero Vaz de Caminha. Assim, ele escreve que são águas mornas, infindas, uma terra onde tudo dá, uma terra extremamente generosa, onde tudo dá, cheia de frutos, flores, fauna, flora, enfim. E aqueles seres, que não escondem, eles que não escondem suas vergonhas, né? As vergonhas, as partes íntimas e tal, E as mulheres belíssimas, ainda mais belas que as portuguesas e tudo mais, e os homens com corpos desnudos, brilhantes e, né, e saudáveis e tudo mais. E eles olharam para isso com um espanto, por um lado, e com um maravilhamento, por outro lado. Eles acharam aquilo impressionante. Como podem viver dessa forma, assim, né? E nós cheios de neuroses aqui, eles... É pela dois, vivendo tranquilos, né?
Tá bom, foi espanto, maravilhamento, uma pontinha de inveja, né?
Total, né? Total. E aí, no final da carta, o Peru tem lá, tá lá no trabalho, no final da carta, ele escreve assim, dentre todas as coisas maravilhosas que eu listei nesta carta, talvez a mais importante, ele está escrevendo essa carta para o rei,
sim,
Dom João, de Portugal.
De Portugal,
O que mais importa para nós portugueses é a salvação dessa gente.
Aí lascou-se tudo.
Aí foi o começo do fim, né?
Foi o começo do fim. Que essa salvação implicava em trazer toda a cultura europeia, portuguesa, o catequismo. Aí começou todo o processo de desestruturação da...
Exatamente. Você fala assim, se esse povo precisa ser salvo, é porque... Eles já estão no lugar de que estão fazendo uma coisa errada, né?
Uhum.
Né? Estão carecidos de salvação. Então, né, já estamos olhando de cima para baixo.
Sim.
Né? E aí, tem um autor, Roberto Gambini, que ele fala que a maior arma da colonização do Brasil e das Américas não foram os canhões, não foram as espadas, escudos, enfim. Foi a religião. Né?
Sim.
Então, o que se viu... ao longo de 100 anos depois disso, foi uma esterilização da cultura indígena de uma maneira muito cruel, assim, e muito inteligente, diga-se de passagem. Porque o que, que se fez? O que, que fazia um índio ser índio? As linhas sucessórias.
Uhum.
A sua história, a sua cultura fazia um índio ser índio. Então, o Darcy Ribeiro, que é um sociólogo, já falecido, foi ministro também, ele é, assim, um dos meus ídolos, assim, pessoais. Ele ficou um tempo com algumas tribos, e numa tribo que ele ficou, acho que era um Caiapó, se não me engano, ele conheceu um pajé, não, um cacique, perdão, conheceu um cacique que nomeou 1000 nomes da árvore genealógica dele.
Uau!
1000 nomes, eu não sei nem o nome do meu tataravô, imagine... 1000 nomes para trás.
Uhum.
Ele sabia. Por que que ele sabia isso? Porque a estrutura de vida de um indígena é se basear no para onde, de onde eu vim.
Sim.
E o que, que eu tenho que fazer com isso.
Uhum.
Né? Porque o de onde eu vim diz para onde eu vou. Né? Então, eles tinham isso muito bem claro. Por isso que numa estrutura de uma sociedade indígena, você não precisava de hierarquia. Você não precisava de chefe e empregado. Precisava de lei.
Que todo mundo sabia o seu papel.
Todo mundo sabia o seu papel, porque todo mundo sabia de onde vinha e para onde todo mundo ia.
Uhum.
Né? Era uma estrutura muito estável nesse aspecto. Né? Não existia briga e não existia alguém mandando. Né? O Darcy Ribeiro também fala, se um índio mandasse outro índio fazer alguma coisa, ele ia rir, porque ele ia falar, o que vocês estão mandando fazer? Que coisa estranha. Né? Ele ia achar engraçado isso.
Uhum.
Né? Porque eles não precisavam disso. Era um socialismo utópico, assim, eles todos sabiam o seu lugar e todos dividiam isso de uma forma não hierárquica, né? Não existia luta de classes, assim,
uhum.
Né? Então, os portugueses também olharam isso e falaram, né, isso aqui não tá certo, né?
Tá fácil, vamos nós mandar, então.
É que eles fizeram. Uhum. Foi uma quebra sistemática com as tradições, porque você começa a pegaram um monte de tribos, eram 1000 tribos, mais ou menos 1100 tribos que existiam aqui, claro, contabilizados, deviam ser bem mais, né?
Uhum.
E mais ou menos 12 milhões de indígenas, também deve ser bem mais, mas é o que os livros de história falam. E aí você pega um monte de índios de tribos diferentes, que tem uma estrutura linguística diferente, que tem uma cultura diferente, que tem uma religião diferente, que tem tudo diferente, e você começa a misturar no mesmo lugar, assim. No cativeiro, começa a misturar. E aí, se eu não sigo a minha tradição, eu não carrego mais o meu nome, porque eu não estou mais dentro da minha tribo, eu não sou mais parte daquela história. Né?
Sim.
Aí você catequiza, você tira as crianças, você começa a catequizar elas, você começa a matar a religião, que é a base, né, a pedra angular da cultura indígena, e você começa a ceifar a arte da guerra deles. Porque a cultura indígena é baseada na guerra. Né? A guerra ela é estruturante dentro daquele contexto. Né? Os homens são preparados para isso. Então, a conquista de território, não sei o quê... Né, os tupinambás tinham essa questão da vingança, né? A vingança era que mantinha a tradição tupinambá viva. Então, você, o teu tatravô matou o meu tatravô, então a gente vai brigar. Né? E no final, tinha aquele ritual de antropofagia, que é super mal entendido, mas é um ritual em que, simbolicamente, você pegava a força do seu oponente para si. Uhum. Né? Então, eles realmente comiam o seu inimigo, mas não brutalmente. Existia uma festa, ficavam dias em festa e aquele capturado, ele aceitava isso. Ele sabia que fazia parte da cultura e da manutenção da coisa. Então, ele vivia aquilo da mesma forma, né? Pois bem. Então, se mataram os guerreiros, mataram-se os pajés e os xamãs, sobraram as mulheres, que foram estupradas pelos homens brancos. Os homens brancos tiveram filhos com as mulheres índias, né, que são os cafus, os mamelucos, né, os caboclinhos, nasceu um mestiço entre índio e português. Porém, ele não seria aceito como índio pelos índios, e ele não seria aceito como português pelos europeus.
Aí começaram os marginalizados, né?
Aí começaram os zé-ninguém, né? Esse sujeito é um zé-ninguém.
Uhum.
Por ele ser um zé-ninguém, por ele não ter nada para lutar, ele não tem uma terra, ele não tem uma cultura, ele não tem uma ancestralidade, ele está jogado no mundo.
Uhum.
Então, o que o mundo der para ele está bem, está ok. Né? Se o mundo, a identidade que o mundo der para ele é a identidade que ele vai ter. Né? Muito bem. Porém, os portugueses tiveram muita dificuldade em escravizar os índios. Porque eles entendiam que aquela terra era deles. E não deles, isso aqui é meu. Não, mas isso aqui, né? Meu tatravô, meu pai, meu tatravô,
não,
existiu aqui.
Não, no termo latifundiário, no termo, sabe? A terra é de todos nós. Uhum.
E eles eram guerreiros, né? Então, eles resistiam.
Uhum.
Muito. E, então, os portugueses se viram forçados a começar a exterminar os indígenas, e aí estavam perdendo mão de obra, consequentemente. Né? Aí, o rei da Espanha deu uma ligada para o rei de Portugal, que também deu uma ligada para o rei da França, e eles falaram, viu, está acontecendo uma coisa bem bacana na África ali. E Portugal já tinha começado em 1420, alguma coisinha, a colonização da Nigéria. Eles já descobriram que tinha uma coisa legal, mas eles não sabiam o potencial que tinha aquilo.
Sim.
Até os espanhóis contarem para eles e os franceses também. Principalmente os franceses. E aí começou a segunda parte da nossa...
E aí a ideia foi, não conseguimos escravizar os índios, mas tem um pessoal ali, ó, na África...
Que são bons.
E assim começou. É, a gente tem que ir para o intervalo, que eu já passei aqui, porque a conversa estava muito boa. Mas a gente já volta para conversar mais sobre isso.
Vamos lá.
Sensacional, né, gente? Eu falei que ia ser. Eu falei.
Você está ouvindo 7 Pontos.